בעזרת השם, דף צדי תת, תדעתי שבת. סטיגמוס דף צדי חת, עמוד בי, דף צדי חת, נובס, נאות שמלין, יתנו לבנן. כמו דסנסות דו משכן, כמו אלו זוטנסיליוס דו משכן, אוס קרשים, אס טלס. עקיף על הברדת עם חלסון אוס קרשים, תנו לבנן, חלוצים היו קרשים, וחלולים היו עדנים. Que fala hebraica, Harutsima e o Krashim significa que os Krashim, na parte de baixo, eram esculpidos. Tinham duas frentes que saíam da parte de baixo dos Krashim para se encaixar em dois espaços que tinham nos Adanim. Isso fala hebraica na continuação, Harulima e o Adanim. Os Adanim, as bases, tinham dois espaços. Seria um encaixe entre o Keresh e o Adan. A parte de baixo era no Keresh, na tora de madeira, e a parte fêmea era no Adan, na base. Para ser mais preciso, a largura do Keresh era uma amá e meia, 75 centímetros mais ou menos. Agora, eles esculpiam no meio do Keresh. Tinha lá uma profundidade de uma amá, com uma largura de meia amá, esse espaço. Sobrava dos lados, aqui duas frentes, cada uma de meia amá, e depois esculpiam em volta dessas duas frentes um quarto de uma amá para cada lado, e sobrava lá um quarto de uma amá de esse encaixe macho. Isso entrava nos adanim, nas bases que sustentavam os krashim no chão. Continua a breta, venirim krashim balulaot kohavim barakia. E o que acontecia com os krashim era o seguinte: os krashim eram hastes de ouro que se usava como fecho. O fecho aqui é para as telas do Mishkan. Por exemplo, as telas de lã e linho. Elas eram feitas em conjuntos de 10 telas. Tinham dois grupos de 5 telas. Cada uma estava costurada sozinha. E para juntar esses dois grupos tinham fechos. Tinham lá anéis. E fechava isso com hastes de ouro, prendendo as duas telas juntas. Isso fala que a Braita, que esses krasim, essas hastes de ouro, pareciam como estrelas no céu. Por quê? Porque aqueles anéis eram feitos de lã azul e os krasim dentro ficavam brilhando como as estrelas no céu azul. Coisa muito bonita a falar a Braita aqui, que tinha no Mishkan. Continua a Braita, Tanu Rabanan, Yeriyot Tachtonot Shel Tcheret Veshel Argaman Veshel Tolat Shani Veshel Shesh. A primeira tela que tinha no Mishkan era Eriota Mishkan. Eriota Mishkan era feita de lã e linho, porém tinha três tipos de lã e um tipo de linho. O primeiro tipo de lã é Tchelet, é a lã azulada. O segundo é Argaman, é violeta. O terceiro é Tolat Shani, é a lã pintada de vermelho. E a quarta é Shesh, é o linho. O linho era meio dourado lá. E continua a prata velha, não tinha mais seis im. E a tela em cima da primeira tela era a tela feita de pelos de cabra. E a Torá citou uma sabedoria maior às mulheres que faziam as telas feitas de pelos de cabra do que faziam as telas de lã e de linho. Com relação às primeiras telas, as telas de lã e linho, está escrito: toda mulher sábia fazia os fios em suas mãos. Vilo Beirotti, com relação às telas de pelos de cabra, tem sido diferente. Kolanashima Shernasali Barotana, Behokmata Voitaizim. Todas as mulheres que tiveram uma inspiração de sabedoria fizeram os fios de pelos de cabra. Parece um nível maior, tiveram uma inspiração de sabedoria. E explicou aqui a Breit, tem sido Tavu Etaizim. Fizeram fios de cabras. Fios dos pelos de cabras. Vetania Mishura Bindehemi, o sábio explicou o que é dessa sabedoria a mais que tinha as mulheres que faziam as telas de pelos de cabra. Shituv Beizim Metavui Minaizim, as mulheres lavavam os pelos de cabra em cima das cabras e faziam os fios dos pelos de cabra em cima das cabras e depois arrancavam isso. Uma sabedoria muito grande para fazer uma coisa direito assim. Isso fala aqui a Gemara. Voltando ao assunto de carregar em Shabbat, Shtei Gzustraot. A Mishnah falou o seguinte: tinham dois terraços, os dois no mesmo lado da rua, e a rua separando entre eles. A pessoa que estendeu um objeto de um terraço a outro está obrigada a curvar o Hatar. Por quê? Porque assim que os Levim faziam no Mishkan, desmontavam o Mishkan, passavam as folhas de madeira para beber a carroça. E essa primeira carroça passava para a segunda carroça, que estava do lado, ou seja, como se fosse no mesmo lado da rua, com o deserto separando aqui entre uma e outra. Isso fala aqui a Mishnah, por isso é obrigado o Korban Hatat, que todos os trabalhos do Shabbat se aprende no Mishkan. Existia esse trabalho no Mishkan, o ato de estender. Explica a Gemara. Amarav Mishum Rebifia, Galot, Tachteno, Benen, Vitzden, Erjut, Erabim. Já vimos isso antes. Falou o sábio que as carroças que seguravam os krashim, a parte de baixo dessas carroças, ou seja, entre o chão da carroça e o solo, o Benen, e a área entre uma carroça e outra, a Betsiden, e a área entre a carroça e a roda, e também a roda em si, ele Juterabim, a pessoa que carregou lá quatro amos, tem que fazer o Korban Hatat. Explica o sábio, Amarabai, Benagalá, Nagalá, Kimlore, Hagalá. Explicou a Abai, entre uma carroça e outra tinha lá espaço para mais uma carroça. Ou seja, o comprimento de uma carroça cabia entre uma carroça e outra. Vekama ore hagalá, quanto é o comprimento de uma carroça que tinha lá? Hamesh amot, 5 amot, 2,5 metros mais ou menos. Então o espaço entre uma carroça e outra também era 2,5 metros, 5 amot. Pergunta, mas lá mali, por que tinha que ser tão grande assim, 5 amot de comprimento? Bedébito paga, sangue, devia ser suficiente 4 amot e meio. Por quê? Porque servia essas carroças para segurar os krashim. Se a gente ia colocar os krashim sobre a largura dos krashim, a largura dos krashim media 1,5 amas. Quanto cabe lá? 3 krashim. Cada um com 1,5 amas. 3 fica 4,5. Está sobrando meio amá. Poderia fazer essas carroças de 4 amot e meio. E mesmo que a gente colocasse os krashim sobre a grossura deles, a grossura é 1 amá. Quantos krashim caberiam? 4 krashim. Por quê? Mesmo que poderia colocar 5 krashim lá, cada um com uma amá preenchendo os 5 amot, mas tem um problema. Tem esses tabaot, dentro lá dessas krashim tinha preso os anéis. Aqueles anéis tomavam espaço, tomavam meio amá. Tá bom, então vamos colocar 4 krashim, dá um total de 4 amot, mais meio amá para as tabaot. Sobra meio amá, até que tinha que ter 5 amot de comprimento nessas carroças. Isso pergunta a Gemara. Resposta aqui, Erridolidarco Krashim. Resposta é para não ficar muito apertado. Ou seja, para colocar um objeto sobre outro objeto, uma superfície exata, é difícil. Não é prático fazer isso, então fazia lá um meio amá a mais. Fazia 5 amot em vez de 4,5. Amarava, falorava. Se der a gala que morou, rabagala, o lado das carroças tinha a mesma medida do que o receptáculo da carroça. O que significa isso? O lado da carroça é a parede exterior da carroça, entre a parede e a roda, e a largura da roda. Isso é a lateral da carroça. Quando media isso, a mesma medida que tinha a largura dentro da carroça. A largura de dentro da carroça era 2 amot e meio. Aqui também tinha aqui 2 amot e meio para a lateral, ou seja, 1 amá e 1 quarto de amá para um lado, e 1 amá e 1 quarto de amá para outro lado, resultando 5 amot total a largura da carroça. Isso fala Gemara aqui, de camaroca bagalá, este amot merza. Quanto media aqui a largura de dentro da carroça? 2 amot e meio, então a lateral também tinha 2 amot e meio. Fala Gemara lá, Mali. Para que tem que ser tão grande assim, 2 amot e meio? Beamta, o paga, saia. Seria suficiente colocar aqui um espaço para as carroças de 1 amá e meio? Por quê? Mesmo que a gente não vai colocar a largura das toras de madeira sobre a largura de 1 amá e meio, porque a gente acabou de falar que não dá para colocar uma superfície idêntica ao tamanho da base. Não é fácil, não é prático. Então a gente vai colocar as toras sobre a grossura delas, sobre esse amá. Tudo bem, então vamos colocar as toras sobre esse amá. Vai sobrar mais meio amá. Então faz aqui a largura de 1,5 amas. E vamos empilhar sobre a grossura das toras, porque tem que ter 2,5 amas. Resposta aqui, redondidade do krashim. Para quê? Para que os krashim não se desequilibrem, para não caírem para o lado. Então fazia aqui maior 2,5 amas. fala a Gemara o seguinte: ela decai em Balan, derech reshut eladim, shesh esre ama. Agora, voltando com relação ao assunto de Shabbat, que a gente sabe que o reshut eladim, um recinto público, tem que ter no mínimo 16 amá de largura, 8 metros de largura. Perguntando como é com relação a isso. Derech reshut eladim, shesh esre ama. Como já falamos, que a largura do reshut eladim tinha 16 amá. Anan, de gamrin elam mishkan. A gente aprendeu isso do Mishkan. Todas as leis se aprende do Mishkan, do tabernáculo, de Mishkan, Hamisra Ave. Qual a pergunta? Que a gente aprende do jeito que o povo de Israel carregava as toras de madeira nas carroças? Lá, aquela área toda, não tinha 16 amot, tinha 15 amot. Fazendo a conta, tinha duas carroças, cada uma com 5 amot de largura. Tá bom, então tinha 5 amot de largura para a primeira carroça, e para a segunda tinha mais 5, são 10. E entre uma carroça e outra já vimos que também tinha 5 amot, são 15. Não tinha 16 amot, tinha 15 amot. Por que a gente fala que a rua tem que ter 16 amot? Essa é a pergunta da Gemara. Como agora vai responder isso? Amta yetera ave. Tinha lá uma amá a mais, que a gente não contou até agora. De Rava Kai Ben Levi. De Rimishtalf, Krashim Avenakit Leon. O que acontecia era o seguinte: tinha um Levi que ficava atrás das carroças. Quando ele via que as toras de madeira estão se desequilibrando, o que ele fazia? Ele corria, se colocava entre as toras de madeira para suportar aqui as toras de madeira, para não cair. Ele ocupava o espaço de meio ama, que ele conseguia se apertar lá entre as toras de madeira. Então, tem para cada lado das carroças, tinha mais meio amá, que se Levi segurava as toras de madeira. Então ficava mais uma amá no total, meio para cada lado fica mais um, somando nos 15 fica 16 amá. Esse era o espaço que o povo de Israel carregava no Mishkan. Continua a Mishnah, Matnitin, Juliata Bor Vassela, Shem Gvoir Asara Verochvan Arbaa, Hanutemen Manutem Agabar Hayab Avod Mikan Patur. O que acontece aqui com Juliata Bor? Juliata Bor é uma pessoa que cavou um buraco, pegou a terra do buraco e fez um muro em volta do buraco. Isso é Juliata Bor. Vassela, isso tem uma pedra na rua. Shem Gvoir Asara tem uma altura de 10 tfahim, ou seja, 1 metro mais ou menos. Verochvan Arbaa, e tem uma largura de 4 tfahim por 4 tfahim. Então é como se fosse um reshut eyahid. Uma coisa que é mais alta que o chão da rua, 1 metro, mais ou menos 10 tfahim, e tinha uma largura aqui de 4 tfahim por 4 tfahim, 40 centímetros quadrados, é um reshut eyahid. Então se fala aqui a Mishnah no termen menotin al-gabar chayav, a pessoa que pega de lá e coloca na rua, ou pega da rua e coloca sobre lá, tá chayav, tá obrigado korban hatat, porque tá carregando da rua para um reshut eyahid e vice-versa. Se essa Juliata Bor, essa pedra, tem menos do que essa altura, ou menos do que essa largura, você dentro do Corban Hatat, que é parte da rua, a pessoa está obrigada, se ele carregou na rua, a 4 amot. Se ele carregou menos que 4 amot, está isento do Corban Hatat. Fala agora, lama lilemitni Juliata Bor veasela. Por que falou a Mishnah, pegou essa terra, de dentro do buraco e fez um muro? Lidni Abor veasela, ele ia falar um buraco e uma pedra. O buraco a gente ia aprender aqui que se tivesse lá uma profundidade de 10 tfahim e uma largura de 4 tfahim, então era reshut eyahid por si só na profundidade, e a pedra é com relação à altura. Se tinha uma altura de 10 tfahim e uma largura de 4 tfahim, era reshut eyahid, porque tem que falar que tem esse muro em volta do buraco. Fala Gemara, Misaya Lei Rabi Yohanan, é uma ajuda para o que Rabi Yohanan falou. Da Mara Rabi Yohanan, Bor Vechuliata Mitztarfina Asara. Falando Rabi Yohanan, uma novidade muito grande aqui. O que acontece se tem um buraco que tem 5 tfahim em profundidade e tem um muro em volta de mais 5 tfahim? Não tem Asara tfahim em nenhum dos dois, nem no muro e nem no buraco, mas juntos tem. Fala Rabi Yohanan, eles se combinam. É como se tivesse aqui Asara tfahim do buraco e a Mareshut eyahid por si só. Se a pessoa carregou de lá para a rua, está obrigado por Bar Hatat. E se pensou falar que a nossa Mishnah, Juliata Bor, mesmo que o buraco não tenha 10 tfahim, mas junto com o muro tem 10 tfahim, é considerado um reshut eyahid. Continua aqui a Gemara, Tanna na Neach, uma prova da Biohanan, Bor reshut eyahid mamuká sará verochvá arba'a. Se tem um buraco na rua que tem a profundidade de 10 tfahim e tem uma largura de 4 tefachim, eme malin e emena beshabat. A pessoa não pode pegar água desse poço e tirar água de lá em Shabbat. Por quê? Porque a pessoa está de pé na rua. E esse buraco, o Rechut Yachid, a pessoa vai pegar água do buraco para pegar para a rua, está carregando do buraco para a rua, do Rechut Yachid, do Rechut Rabim, está chayav khatat. Continua aqui a Braita. Ela em que não sula mefitza gvoa asarat fachim. A única condição que pode carregar de dentro desse poço para fora é se fizeram uma mechitza em volta, paredes em volta desse buraco. As paredes têm que ter o mínimo asarat fachim, 1 metro. O que vai acontecer é que essa área toda virou um Rechut Yachid. Não só o buraco do Rechut Yachid, porque ele é profundo, asarat fachim. Uma vez que tem paredes em volta, toda aquela área em volta do buraco também é um Rechut Yachid. Se é um Rechut Yachid, pode carregar de um Rechut Yachid para si próprio, pode pegar água e beber água fora do buraco tranquilamente. Isso fala aqui a Braita. Se não tem paredes, é proibido beber nesse poço em Shabbat. Mesmo que a pessoa vai colocar sua cabeça em cima do poço e vai beber, é proibido fazer isso. Mesmo que ele está bebendo dentro do Rechut Yachid, por quê? Mesmo que seu corpo está fora do poço, então ele pode querer chegar a carregar do direito do poço para fora do poço. Vai estar carregando o Rechut Yachid, para o Rechut Yachid está proibido. Fizeram aqui uma cerca para a pessoa não chegar a carregar. Ele em que nichnisla roshou berubo. Somente pode fazer isso se a pessoa colocou a sua cabeça e a maioria de seu corpo dentro do poço. Colocou praticamente todo o seu corpo dentro do poço e está bebendo lá, pode fazer isso. Uma vez que ele fez bastante aqui sinalização, a gente não suspeita que ele vai esquecer e não vai chegar a carregar de dentro para fora do poço. Agora chega a prova para Rabbi Yohanan. O bode chulhata mitzarfin asara. O buraco e o muro em volta do buraco se combinam para fazer aqui essa diferenciação entre o buraco e a rua de asara tefachim, 10 tefachim. Como a gente viu, por exemplo, se tem um buraco de 5 tefachim e um muro de 5 tefachim, é como se fosse aqui um buraco de 10 tefachim, é um Rechut Yachid por si só. Continua com Rabá, Minei Rav Mordechai, Mirava. Perguntou Rav Mordechai para Rava. Amud Rechut Rabim, Gavu Asara, Verachav Dalet, Vezerak Venachal Gabav Mau. Agora vamos ver várias questões aqui profundas com relação ao trabalho de carregar em Shabbat. A pessoa tinha um pilar na rua. O pilar era alto, asarat fachim. Verachav era largo, arbat fachim. Jogou uma coisa e caiu em cima desse buraco. Mal. Qual é a lei com relação a isso? Minha brina, qual é a questão? A questão é, já sabemos que acima de 1 metro da rua é uma komptur. É um lugar neutro. A pessoa carregou uma coisa que estava acima de 1 metro da rua para a rua, está isenta do korban hatat. Porque carregou de uma komptur, de um lugar neutro para a rua. Aqui ele carregou da rua para um pilar. Porque o pilar é mais alto do que a rua, asarat fachim. Então, talvez ele está isento. Por quê? Porque o objeto, antes de chegar no pilar, que é um Rechut Yachid, ele passou por uma komptur, talvez está isento, ou talvez está obrigado. Por quê? Porque no final das contas ele carregou da rua para um Rechut Yachid. Isso vai perguntar como era. Entre parênteses aqui, temos que esclarecer um assunto para as próximas marot. A pessoa que carrega na rua Arbamot está obrigado a Korban Hatá. Se carregou 2 metros, está transgredindo o preço da Torá de carregar na rua. A pessoa para carregar de um Rechut Yachid para um Rechut Rabim, ou contrário, não precisa carregar Arbamot, não tem que carregar 2 metros. Se ele carregou pouco, atravessou um Rechut Rabim para um Rechut Yachid, mesmo que ele não andou aqui 4 amot, obrigado Korban Hatat, a gente vai precisar disso na Gemara na frente. Porém, voltando à nossa questão aqui, a pessoa jogou um objeto e caiu em cima desse pilar e passou por uma komptur. Qual é a lei? Fala agora, minha brina, explica aqui a questão. Minha brina na lei Akira Beisur, ali Anaha Beisur. Talvez está obrigado Korban Hatat, por quê? Porque ele deslocou o objeto na rua, de uma forma proibida, e descansou o objeto numa casa, de forma proibida, está obrigado com o Korban Hatat, talvez, ou Dilma, talvez não, queima de uma komptur ka'atia, lo, talvez porque passou por uma komptur antes de chegar no Rechut Yachid, está isento, a mãe lei matnitini, falou, vai uma Mishnah, mefureshet, falou, agora, ata shaylele Rav Yosef, Rav Mordechai perguntou para Rav Yosef, a mãe lei matnitini, Rav Yosef falou a mesma coisa, uma Mishnah, Ata Shelele Abaye, והגענו ברבייה, מעני מתנית איני פלמז מקוי זו המשנה, אמרו כולכו ברוקה דעדה, דתפיתו. אמר דחי פלו, ווסייס תודוס תהיה מזמה סליבה לבוקה? ווסייס פלו למזמה חספוסטה? דמי צריך שתהיה מזמה סליבה? פרק מנה אמר נבעד לא תזברה. Perguntaram os sábios, Rava, Abai, Rabi Yosef, Mordechai, você não sustenta isso que a nossa Mishnah, Beatnan, a Mishnah me furechet. Que o quê? Anotel men, venotel gabar chayav. A pessoa que pegou um objeto na rua e colocou sobre uma pedra alta, um metro de altura da rua. Tá obrigado, Korman Khatat? Aqui também carregou da rua, passando por acima do metro e descansou o objeto numa pedra. Aparentemente a pessoa aqui, para colocar uma coisa acima de um metro, tem que levantar um pouquinho mais. Aqui entrou no, acima de um metro de distância da rua, é uma comptur. Mas assim, a gente vê na Mishnah que está obrigado a roubar a Khatat. Fala, mas não. Rav Mordechai não gostou dessa prova da Mishnah. Por quê? A maledilo matrit mimachat. Fala, Rav Mordechai, talvez essa Mishnah é como uma agulha. A pessoa está carregando uma agulha, a agulha tem uma área tão mínima, e não é considerado que passou os Asarat Fahim, falando a Mordechai. Ainda é obrigado o Korban Khatat, porque foi direto da rua para um Neshut Ayahid. Ainda é obrigado o Korban Khatat, mas se é um objeto grande, tem lá uma altura considerável, então antes de ele descansar no Neshut Ayahid, ele passou acima de Asarat Fahim. Agora não vai gostar dessa rejeição de Mordechai e vai devolver a prova para seu lugar. Mahatnami Yevshad Elo Medalha Purta. Uma agulha, mesmo que é uma coisa bem mínima, mas tem uma certa altura, essa altura passou esse Asarat Fahim, e mesmo assim está obrigado na Mishnah. Mesmo que ele carregou da rua, passando por uma comptur, e descansando no Shutei Achita, obrigado Korban Khatat, respondendo a pergunta que o Mordechai falou. Então como o Mordechai vai explicar a nossa Mishnah? Porque ele não gostou da Mishnah, parece uma prova bem boa para que ele questionou. Responde a Gomera de Idem Murcha. Talvez na Mishnah se trata de uma pedra que tem lá uma murcha. Uma murcha, uma blita, é uma extensão. É uma coisa que está sobrando aqui um pedaço para fora. E está abaixo da Sarat Fahim. A pessoa colocou o objeto lá. Mesmo assim, está obrigado o Korban Khatat. Ele não colocou aqui em cima da pedra. Aí está obrigado o Korban Khatat. Por quê? Porque essa murcha, essa extensão, é secundária ao muro, é secundária à pedra. É como se fosse um buraco no muro que tem lá uma altura de Asarat Fahim. A pessoa colocou dentro desse buraco, está obrigado com o Korban Khatat. Por quê? Porque esses buracos são secundários ao muro. E o muro por si só é o aqui porque é mais alto a Asarat Fahim. Aqui também essa pedra tem essas britó, tem essa murcha. E uma vez que tem aqui essa altura de Asarat Fahim, também essa murcha é o Reshut Ayahid, mesmo que está abaixo de Asarat Fahim de altura. Aí então obrigado, Korban Khatat, falar a Mordechai. Mas se a Mishnah se tratasse de um caso normal que a pessoa colocou em cima da pedra, acima de Asarat Fahim, talvez estaria isento, porque passou aqui o objeto por uma comptura antes de descansar em cima da pedra. Essa é a primeira possibilidade que a Mordechai vai rejeitar a Mishnah, e não me derá minha becharitza. Ou talvez tenha uma rachadura. A pessoa pegou uma agulha e, em vez de colocar em cima da pedra, arrastou essa agulha e colocou ela em cima da pedra sem levantar ela nada. Quando ela chegou no topo, ela já estava descansando lá. Não passou essa agulha acima de Asarat Fahim e depois descansou ela em cima da pedra. Arrastou por essa haritz. Portanto, isso fala na Mordechai, talvez nossa Mishnah é diferente, que ele não chegou a levantar aqui o objeto acima de Asarat Fahim, mas se ele tivesse chegado a levantar acima de Asarat Fahim, talvez estaria isento do Korban Khatat. Continua a Gmaramar Rav Misha, Bai Rabi Yohanan. Falou o sábio. Rabi Yohanan tem uma questão aqui. Kotel Bereshut Rabim, Galvo Asara, Venuracha Barba. O Mokavle Carmelit, Vassaor Reshut Ayahid. Um caso um pouco complexo aqui. Tinha um muro na rua, tinha uma altura de Asarat Fahim, uma altura para ser chamado por Reshut Ayahid, porém não tem a largura para ser chamado Reshut Ayahid. Venuracha Barba. Porém, o Mukavle Carmelit, esse muro, ele envolvia aqui um carmelito, um recinto rabínico. É um recinto que pela Torá poderia carregar para lá. E os sábios decretaram que vai ser uma rua Miderabaná. Então esse muro está envolvendo esse carmelit, não só isso, A pessoa que construiu esse muro, construiu com a intenção de morar dentro desse Carmelito. Esse muro fez com que o Carmelito virasse uma judéia rida agora. Isso fala que em outro lugar, a pessoa que fez um muro em volta de um Carmelito com a intenção de morar no Carmelito, esse Carmelito virou uma judéia rida, virou uma casa. O que acontece aqui com esse muro? Esse muro por si só não é um Reshutei Achid, mas ele fez com que o Carmelito virasse um Reshutei Achid. Vezarak venachal gabav mal. A pessoa jogou um objeto, e esse objeto descansou em cima desse muro. Qual é a lei? Agora vai explicar a questão. Minha bruna kevandenu rechav dared makom pturu, o dilma kevandação Reshutei Achid kemande maledamia. A questão é a seguinte. Esse muro fez com que o Carmelito virasse um Reshutei Achid. Então talvez esse muro também era Reshutei Achid. Uma vez que ele está ajudando o Carmelito a virar Reshutei Achid, talvez ele próprio também receba a importância de um Reshutei Achid. Uma vez que ele serve para as pessoas morarem dentro do Carmelito, faz parte do Reshutei Achid. Ou talvez não. Talvez que na prática não tem quatro tuvahim de largura. Não tem uma área aqui para se chamar Reshutei Achid. Talvez não é o Reshutei Achid. Mesmo que ele ajude o Carmelito a virar Reshutei Achid, mas não por isso ele vira Reshutei Achid também. Dois lados da questão. Fala agora, Marula, Calva Homer, tem uma dedução aqui. La Hirimo Semechitza la Smolokoshken. Fala, Ula, o seguinte. Se para o Carmelit, esse muro faz com que o Carmelit vire um Reshutei Achid, para ele próprio não vai funcionar que vai ser um Reshutei Achid? Se para os outros ele faz com que vire um Reshutei Achid, com certeza para ele próprio também é um Reshutei Achid. Isso fala, Ula. Ele recebe essa importância. Ele vira parte do Reshutei Achid, ele está ajudando o Carmelito também, ele vira Reshutei Achid, uma importância para ele. Fala agora o seguinte, Tvanami, também tem aqui um ensinamento como esse, é o ensinamento de Ula. Amarav Rie Barashi Amarav, Mechen Amarav Yitzchak Amarav Yohanan. Falou o sábio. Kote Birshutei Rabim Gavó Asana Venu Rachav Arba, O Mukav Le Carmelito Vassou Reshutei Achid Azorek Venachal Gabav Chayav, לאחרים עושה מחיצה על עצמו לא כל שכן המזם הקודם כאלה שפלו את דלמנצ'י כי מהווה סקי פייס כמו כי הוא קרמלי דירו לשוט היחיד דמי לפילה לשוט היחיד כל תשינו הגמר הבאי רבי יוחנן עוד רפתית של רבי יוחנן בור תשעה ועקר ממנה חוליה והשלימה לעשרה מהו אבל הוא עוד בקסטר בין קומפלקס הכי צ'ום בורקו כי צ'ום הפרופונדידה די נובי טפחים נאו סופיסינט פרזה שמענו לשוט היחיד. Porque o que a pessoa fez? Pegou uma julia, pegou um bloco de terra do chão do buraco em Shabbat e carregou para a rua. O que ele fez? Junto com o que ele fez, o ato de carregar, ele fez com que esse bor, esse buraco, virasse um Reshutei Achid. E por exemplo, a pessoa não carregou Arba Amot. Não carregou os 2 metros para estar obrigado por carregar na rua. Agora a questão é a seguinte, uma vez que ele fez com que isso virasse um Reshutei Achid, junto com o que ele estava carregando, será que ele é julgado como se ele carregou de um Reshutei Achid para a rua e está obrigado por Korban Hatat, mesmo que ele não carregou Arba Amot? Ou uma vez que quando ele começou a carregar, não era um Reshutei Achid, era um Reshutei Rabim ainda, tinha só 9 tefachim de profundidade, então ele está isento porque não carregou Arba Amot na rua. Essa é a questão, vai explicar como é a questão, mal. עקירת חפץ ועשיית מחיצה בעד הדדי קאטו ומחייב. תאובייס, איסו כי תזלוקו אובג'ט וסיפדסו ג'יטחה. ועשיית מחיצה, איסו כי נפס כי הוא פורק ותן יקים המחיצה עד שעשרה טפחים עם ואותה דלי בעד הדדי קאטו. הקונטסי ז'ונטו עושה שה... דומז במומנט גנידה פזינו עד שכך הגע, נקירי מז במומנט שאתה פזינו המחיצה. Então, para cada pedaço que ele carregou, com certeza ele já fez aqui um pedaço de uma mechitza. Então, obrigado, Korban Hatat. Ou não, Mechayev. Talvez não. Talvez quando ele começou, o ato de carregar não tinha aqui um Reshutei Achid isento. Agora, a vai perguntar uma outra pergunta sobre essa pergunta que a gente já falou. Vim de Tselomar, que vai de nove mechitza, será meikara, não Mechayev. Se você quer falar que a primeira questão, vamos responder. Uma vez que não tinha do começo a Sarat Fahim de profundidade, não está obrigado a Korban Hatat. Como vai ser em outra questão? Bora Saravelatan Letoha Julião Miatamal. Tinha sim um buraco que tinha uma profundidade de Sarat Fahim, era um Reshutei Achid. E aconteceu foi, Venatane tocar Julia Miata. A pessoa pegou um bloco de terra e colocou dentro desse buraco e diminuiu aqui a profundidade do buraco em um tefar. Fez agora uma profundidade de 9 tefarim. Qual é a lei? Qual é a questão aqui? Se a gente fosse falar que a primeira questão, que ele tirou um pedaço de terra e fez o buraco mais profundo, lá está isento, porque quando ele começou a carregar, ainda não era Meshutei Ahi, daí está isento, mas aqui, antes de ele começar a carregar, era um Meshutei Ahi. Talvez ele é julgado conforme o começo do ato de carregar, que ele começou o ato de carregar, era um Meshutei Ahi, está obrigado com a Manhattan, você vai perguntar como era. Mal, Anahat Hepet Vesiluk Mehitzah Be'ad Adadikatu Mihayev, talvez o ato de colocar esse pedaço de terra no chão e desfazer a Meritza veio junto e está obrigado a Corban Hatat, porque quando ele começou a fazer esse trabalho era um Neshutei Ahi, está obrigado por carregar da rua para o Neshutei Ahi. Ou não, Mihaev, talvez não, por quê? Porque no final das contas, o que ele fez? Ele carregou um bloco de terra, ele desfez esse Neshutei Ahi, fez ele um Neshutei Rabim e não carregou Arba Amod do Neshutei Rabim, talvez está isento do Corban Hatat. Agora quer responder essa pergunta de Rabbi Yochanan como outro ensinamento de Rabbi Yochanan. Detrás uma Mishnah, azorek arba amod bakotel emala me'asara tfachim kezorek ba'avir. A pessoa que pega um objeto e joga num muro em Shabbat, na rua, e jogou e caiu em cima de asara tfachim kezorek ba'avir. É como se a pessoa tivesse jogado no ar da rua, acima de asara tfachim, está isento, é uma comptur, como a gente já falou, um lugar neutro. Lemata Measra, Kezorek Baaretz, se a pessoa jogou esse objeto e caiu abaixo de 1 metro, é como se tivesse jogado no chão da rua e está obrigado ao Korban Hatat. Kezorek Baaretz, Arba Amot Hayav. A pessoa que jogou Arba Amot na rua está obrigado ao Korban Hatat. Na Vinarba, perguntamos com relação a essa Mishnah. Vealonach, a pessoa jogou um objeto no muro, ele estava distante do muro Arba Amot. O que aconteceu? Tem aqui um reflexo, ele joga o objeto no muro. O objeto bate no muro e cai no chão, para trás, distante do muro. Ele não jogou aqui no total Arba Amot. E sobre isso, Rabbi Yochanan falou, Amar Rabbi Yochanan betvelah shmenah shaninu. Se trata aqui de uma geleia bem gordurenta, que ele gruda. Uma geleia que grudou no muro. E aí está obrigado com o Barakatado, que carregou Arba Amot. Então, onde ele estava, até o muro. Pergunta como é com relação a isso. Vamai, hakamemahet me Arba Amot. Por que está obrigado com o Korban Hatat? O que ele fez? Ele jogou uma distância de Arba Amot, mas a geleia em si tem um volume, ele estava exatamente Arba Amot, de distância do muro, e esse volume da geleia, tá bom que o lado que está grudado com o muro está distante dele, Arba Amot, mas o lado que está perto dele não está distante dele, Arba Amot, mesmo assim está obrigado com o Korban Hatat, por quê? Aqui está a questão, aqui, essa é a prova para o que Rabbi Yochanan falou anteriormente. O Shulam Maravá, Mayakame Maed Barba Amot. Sobre isso pergunta a Gmará, por que está obrigado com o Korban Hatat se ele jogou essa geleia no muro? Tá bom que um lado da geleia está distante dele, Arba Amot. O lado que está grudado com o muro está uma distância dele de Arba Amot. Porém, o lado que está perto dele não está distante dele, Arba Amot. Está perto dele. Está entre ele e o muro. E por que está obrigado com o Korban Hatat com relação a isso? O objeto não se deslocou, Arba Amot. Deve ser que o quê? Uma vez que no começo, antes dele jogar, ele está obrigado com o Korban Hatat por jogar isso, Arba Amot. Mesmo que no final, quando ele já jogou, não tem uma distância entre ele e a geleia de Arba Amot. Mesmo assim está obrigado com o Korban Hatat, porque a gente vai conforme o começo do ato de carregar. Não conforme o final. Aqui também com relação à questão de Rabbi Yochanan, o que ele fez? No começo ele tinha um buraco que tinha uma profundidade de Asarat Fahim. Ele pegou um bloco de terra da rua e colocou no chão desse buraco. Fez com que ele tenha agora uma profundidade de 9 Fahim. Mas a gente tem que olhar para o começo do lado de carregar. E o começo do lado de carregar ele carregou da rua para o Neshutei Ahi. Está obrigado com o Manhattan. Isso foi a prova para o que um dos lados que Rabbi Yochanan perguntou de um ensinamento de Rabbi Yochanan próprio com relação à geleia. A pergunta aqui é, como o Rabbi Yochanan pode questionar essa pergunta, se tem uma prova do que ele próprio falou, para um dos lados? Isso pergunta a Gmará. A resposta, Hatam no mevater, Hacha mevater lei. A resposta é o seguinte, quando a pessoa joga uma geleia no muro, essa geleia não fica secundária ao muro. Tem a geleia e tem o muro. Não tem aqui uma coisa a ver, uma relação entre eles. Aí está obrigado com o Bar Hatat. Porém, quando ele colocou esse pedaço de terra no chão do buraco, o chão do buraco virou parte do buraco. Se virou parte do buraco, agora a gente tem que olhar, olha, no final, não, ele não carregou da rua para o Lejú de Arrir, esse Lejú de Arrir virou um Lejú de Arabim outra vez, com uma profundidade de 9 Tfahim. Não estou obrigado com o Bar Hatat por causa disso, por quê? Porque o chão que ele colocou no buraco virou parte do buraco. Porém, aqui, a geleia e o muro não ficam dependentes um do outro, não viram uma coisa. Vamos dizer assim, está obrigado com o Bar Hatat porque está carregando de onde ele está até o muro. Tá bom que tem um pedaço da geleia perto dele, mas a geleia está grudada no muro. O lugar da geleia está no muro, não está aqui secundária ao muro. Não é parte do muro como se ele não tivesse jogado aqui os 4 amot. Ele jogou 4 amot. A prova é que se deslocou entre ele e o lugar onde está grudado do muro, 4 amot. Isso fala que merece a diferença. Se uma coisa está aqui anulada, secundária perante a outra superfície, então a gente fala, realmente, no final das contas, ele não carregou aqui uma distância que obriga ele, ou em dois recintos que obrigam ele por carregar. Mas se não tem aqui uma relação de secundária e dominante, então a gente vai falar que ele sim jogou Arba Amod, ele sim jogou de Oresh Terahit para o Oresh Terabim, ou Oresh Terabim para o Oresh Terahit. Isso fala aqui a Gemara. Continua, Bairava, perunturava, Zarak Daf, Venachar Gabe Tedot Mal. Uma outra questão parecida. A pessoa jogou uma tábua de madeira e caiu em cima de bastões que estavam presos no chão. Esses bastões eram altos a Sarat Tfahim, mais ou menos 1 metro, mas não tinham uma largura de 4 Tfahim por 4 Tfahim. O que aconteceu foi que essa tábua de madeira fez com que agora esses bastões ficassem no Reshut Ha'Arit. Por quê? Porque grudou em cima. E agora em cima tem uma área de 4 tfahim quadrados, com uma altura de 10 tfahim, virou um Reshut Ha'Arit. Ou seja, isso que ele jogou essa tábua de madeira, ele jogou um objeto, fez o Reshut Ha'Arit. A pergunta é se ele está julgado agora para jogar uma coisa da rua para o Reshut Ha'Arit. Isso pergunta a Gemara. Maika mi baelei, anachat chepet vaciad mechitzah be'adadah dika'atu, anu de Rabbi Yochanan. Mas fala, se essa é a pergunta, como a gente explicou anteriormente, tem uma outra pergunta aqui. É idêntico ao que Rabbi Yochanan questionou. Não pode ser que Rava e Rabbi Yochanan estão perguntando a mesma pergunta. Também aqui é a mesma coisa. Será que o ato de fazer o Reshut Ha'Arit e o ato de carregar vieram juntos e está obrigado a formar Hatat ou não? É a mesma coisa que a gente falou com relação ao buraco. Será que o ato de fazer o Reshut Ha'Arit e o ato de carregar vieram juntos e está obrigado a formar Hatat ou não? Corrija a Gemara, não, aqui é outra pergunta. Que Kamibai Lelerava, que onde Zerak Daf Behepes Algabaf. É um caso mais complexo ainda. A pessoa pegou uma tábua de madeira e colocou um objeto em cima da tábua de madeira. Tinha aqueles bastões na rua, alto da Serat Fahim, não com uma largura de Arbat Fahim, por Arbat Fahim. Jogou essa tábua de madeira com esse objeto em cima. Como a gente vai julgar isso agora? Ou seja, mesmo que a gente ia falar com relação a uma tábua de madeira sem um objeto em cima que está isento do Korban Hatat, por quê? A gente vai julgar aqui. Quando ele jogou no começo, ele não jogou da rua para o Reshut Ha'Arit. Quando ele jogou, não era o Reshut Ha'Arit ainda. Depois que ele jogou, aí essa área de 4 tufahim quadrados fez com que esse bastão virasse o Reshut Ha'Arit, mas não antes. Não é dizer que está isento do Korban Hatat, mas aqui talvez está obrigado ao Korban Hatat. Por quê? Isso pergunta uma lá, mas quem anda beada a dar de cato, que é anachat chepet vaciat mechitzah dami? Talvez a gente vai julgar essa tábua de madeira, esse objeto que está em cima da tábua de madeira, como um objeto só, que caiu junto sobre esses bastões. E do mesmo jeito que está isento para a tábua de madeira, porque quando ele começou a jogar, ele não fez uma coisa proibida, não jogou de uma rua para o Reshut Ha'Arit, não era o Reshut Ha'Arit no começo. Aqui também vai estar isento, ou talvez aqui é diferente. Qual é a diferença? O Dilma Kevan de Loev Sher de Lomidalia Purta Veadanaer, que é Asiad Mechitza Veanachat Hefetz Dami. Talvez aqui é diferente, por quê? Porque talvez quando a pessoa joga um objeto sobre uma tábua de madeira, o que cai primeiro aqui é a tábua de madeira. A tábua de madeira caiu sobre os bastões, fez com que o bastão virasse o Reshut Ha'Arit. E depois caiu sobre ele o refes. Depois caiu o objeto em cima dessa tábua de madeira. Quando caiu o objeto em cima da tábua de madeira, já era um reshut ha'achida, então você está obrigado com o ha'achatat. Ou seja, como a gente vai julgar isso? Tem um objeto sobre o outro. Eles estão aqui um conjunto, e a gente vai julgar como eles caíram juntos, mesmo que eles, pode ser que tenha um atraso entre um e outro, mas eles caíram juntos ou não. Mesmo que eles estão aqui juntos, mas que a tábua de madeira cai antes, depois cai o objeto em cima, talvez a pessoa está obrigada com o ha'achatat, porque foi em dois estágios aqui. Primeiro caiu a tábua de madeira, fez o reshut ha'achid, depois caiu o objeto sobre a tábua de madeira, sobre o reshut ha'achid, essa questão, isso fala Gumará, responde a Gumará Teiku, não tem uma resposta para essas questões de Rabi Yohanan. B'edat Hashem, a gente tem que resolver mais esses assuntos amanhã com outro daf. Baruch Adonai Olam, amém, amém.